O Nandi está fazendo diferente do que fez na primeira vez que assumiu como interino. Na primeira vez que assumiu como interino, o Nandi demorou para mexer na equipe, mexeu muito pouco, pisou em ovos e depois teve desgaste político por isso. Ele ficou praticamente com a sua gestão engessada, o seu período de gestão engessado, e ele ficou um ano no governo e pouco conseguiu fazer andar, porque o time não era o dele, não tinham poucos dele. E o time dele não conseguia andar porque a maioria do time não era dele. Então ficou enrolado. Ele está fazendo agora diferente. Ele assumiu, não sabe se vai ficar uma semana, ou se vai ficar 6 meses, ou se vai ficar até o final do mandato. O que ele fez? É comigo? É. Tira todo mundo, tira o time do Gustavo, bota o meu time para tocar o governo. Porque isso deve fazer a máquina andar mais rápido. E também, politicamente, isso deve render mais, deve render melhor para o Nandi nas articulações que ele está fazendo para compor uma frente, e é o que estão discutindo em Uruçanga, compor uma frente de oposição para disputar contra o candidato do prefeito Gustavo Cancelier. Trocando de assunto, Morro dos Cavalos, só piora. Hoje, lá no Morro dos Cavalos, foi uma pista vai, uma pista vem, que foi o que começou ontem, 7 da noite, porque o Artérios alegou que precisava de mais espaço nas pistas para fazer limpeza. Então, isso funcionou ontem à noite e funcionou hoje até quase agora, até o fim da tarde, praticamente, até pouco depois das 5 da tarde. Uma pista vai, uma pista vem. O normal até ontem, fim da tarde, começo da noite, eram 2 pistas para um lado e uma para o outro. Então, fluía mais rápido. Hoje, durante todo o dia, foi uma vai e uma vem, foram filas quilométricas, homéricas, um desgaste. É uma ideia, estava falando aqui agora, um empresário de Criciúma, o seu filho saiu de Florianópolis às 6 da manhã, chegou agora, 12 horas, ele demorou para fazer Criciúma, Florianópolis, 12 horas, saiu daqui de Criciúma hoje 6 da manhã, e saiu não, vou 6 da manhã para não pegar o trânsito, para ser mais rápido, que nada, já trancou aqui em Imbituba, já trancou antes da Imbituba, e ele chegou lá agora, 6 da tarde, 12 horas para fazer daqui a Florianópolis. E assim foi, com todos e todos. Nós tivemos vários e vários depoimentos durante o dia. Caminhões de empresas que saíram daqui cedo e ficaram trancados e passaram quase o dia todo trancados na BR-101, ali no Morro dos Cavalos. O Diego, que é aqui, o Diego do Avesso, foi hoje cedo para Florianópolis com a intenção de voltar ainda para fazer aqui o plantão do Timaço. Há pouco me ligou, indignado, e lá em Florianópolis ainda, chegando, começando, ainda não teve, e ele fez esse registro, um desabafo, né?
Adelor, após 11 horas de estrada, saí pela manhã, 6 horas da manhã de Sara, agora 17 horas e alguns minutos, cheguei ao Morro dos Cavalos. É completamente inadmissível que a concessionária, vendo uma fila sentido norte de aproximadamente 40 quilômetros, não tenha tido o bom senso de fazer a liberação da pista por algum tempo duplamente para que isso fosse sanado o mais rápido possível. É desumano o que aconteceu aqui. Esse é meu testemunho, meu desabafo, mas tenho certeza que é de muitos que conversei durante essas 11 horas de estrada, muito tempo parado, muito local sem sinal de internet. Enfim, a jornada segue. Forte abraço.
A jornada, sacrifício. E ele definiu bem, é desumano o que acontece. É um absurdo que o cidadão tem que ser submetido a isso. Chega, tem que resolver. Tem que juntar todos os políticos. A questão ideológica tem lugar para isso, para fazer o debate ideológico, político, partidário. O debate de eleição tem tempo para isso. Mas nesse momento, acima de tudo isso, tem que ter unidade pela obra do túnel do Morro dos Cavalos. Ponto. Ah, mas é uma obra que vai custar 1 bilhão. 1 bilhão custou a Ponte de Laguna também, saiu, porque tem que sair, vai fazer o quê? Ah, tá bom, então não vamos fazer. Vamos fazer o quê? Vamos a nado para Florianópolis? Vamos botar um voo para ir para Florianópolis? Vamos botar um transporte pluvial? Ah, não, vamos fazer o desvio ali por São Bonifácio, São Martinho. Ah, vamos criar uma outra BR-101 paralela? Seria uma alternativa, me fizeram ontem. Mas aí tem que discutir, tem que projetar. fazer a duplicação da 108 até o norte do estado, porque essa rodovia vai até o norte, ficaria uma rodovia paralela. Mas isso, se para fazer um túnel eles estão todo esse tempo enrolando, imagina para fazer a duplicação dessa 108 até lá no norte do estado. Então, vamos cair na real. A saída é o túnel. Custa caro? Custa. Mas caro custa é o desenvolvimento. Isso é desenvolvimento do sul e do estado catarinense. É uma vergonha se isso não sair. Os políticos do sul, todos, estão intimados a se envolver nisso. Ah, mas eu tenho coisa mais importante para fazer. Duvido ou dó que tenha alguma pauta mais importante do que essa para qualquer político do sul de Santa Catarina. Para fechar, falamos hoje com o diretor da APA da Baleia Franca sobre essa linha vermelha criada pela APA e consolidada, aprovada pelo ICMBio e que está valendo e que impede o crescimento das praias do litoral sul catarinense e cria um clima de instabilidade e insegurança no litoral sul catarinense. Moradores têm suas casas há 30, 40 anos e que agora estão correndo o risco de ver a casa ir para o chão, a casa ser demolida. E outros que compraram um terreno com o sonho de fazer uma casa não podem, porque de repente foram informados de que a linha vermelha passou ali e não deixa. Mas está em área de preservação permanente. Não, é uma área absolutamente ocupada, habitada, toda a área ocupada, todas as quadras todas ocupadas, mas ali tem um lote vazio. Aí, de repente, essa linha veio, entrou nesse lote, fez um dente, ele entrou no lote, incluiu o lote na linha e seguiu adiante fora disso. É um absurdo o que acontece. Mas, enfim, essa linha vermelha está consolidada. Ela foi consolidada assim porque os gestores públicos, representantes da sociedade de Balneário Rincão, Jaguaruna e Laguna, na época que isso foi discutido, na época que isso foi aprovado, eles ignoraram o assunto, fizeram pouco caso. Aí deu no que deu, tá aí, estamos pagando a conta hoje. Quando eu digo nós estamos pagando a conta, nós, essa geração, está pagando a conta. Agora tem o tempo de revisão de plano de manejo. Conversei hoje com o diretor da APA da Baleia Franca, ele disse, não há entendimento de que tenha motivação para fazer uma audiência pública para revisão de plano de manejo. Não há entendimento. Então não há previsão para isso. Então, pela APA da Baleia Franca, fica assim. Não vai tomar iniciativa de fazer. Só vai sair a revisão do plano diretor. E só pode ter alguma possibilidade de revisão dessa linha vermelha se tiver mobilização, se tiver todo mundo junto, se tiver trabalho intenso, se tiver trabalho sistemático, gabinete em gabinete, como eu disse hoje de manhã na rádio. Papel não tem perna. Então, ofício, documento, requerimento, tal, isso tem que levar, pegar de volta, levar para outra sala, levar para outro gabinete e tal. Tem que fazer andar. Porque senão, não muda. E daqui a pouco nós vamos ter um deserto aqui, uma área inabitável aqui no litoral sul catarinense. Vão discutir daqui a pouco a substituição de alguns membros do Conselho da APA da Baleia Franca. Tem ninguém daqui lá. Quem é que define os conselheiros? Os próprios conselheiros. Então são 40 conselheiros, saem 5. Quem define os 5? Os outros 35 que vão ficar. Então tem que ter mobilização em cima, participar das reuniões que são bimestrais. Nas reuniões bimestrais, mostrar organização, articulação, tem que trabalhar. Não pode desconhecer a APA, não pode ignorar a APA, não pode ignorar as reuniões. Tem que participar de forma representativa, bem articulado com advogado, técnico, sem bate-boca, discutir na tese e tem que trabalhar lá em Brasília, porque uma lei federal pode resolver tudo isso, mas tem que trabalhar lá em Brasília. Lá em Brasília só funciona com articulação política. Veja, nós estamos com tudo isso, é a linha vermelha da APA da Baleia Franca, é o túnel do Morro do Formigão, tudo isso dependendo da articulação política da região. Está na mão dos políticos. Será que os políticos vão resolver ou vão deixar o sul na mão? O tempo vai mostrar.